Embora com menos dimensão, a exploração de mão de obra imigrante também acontece no Algarve, é o que admite à Antena 1 o presidente da Comunidade Intermunicipal da região, que sublinha que foram tomadas algumas medidas, mas reconhece que, de uma forma geral, Teresa Correia se tem andado a olhar para o lado.
No Algarve também, menos do que no Alentejo, mas também não há tantas explorações de grande dimensão. António Pina, presidente da Câmara de Olhão e também da Comunidade Intermunicipal do Algarve.
Tem havido fiscalização, tem havido colaboração por parte da Direção-Geral da Agricultura também para sensibilizar os agricultores, os prestadores de serviço. Há aqui uma articulação entre entidades para fechar um cerco, digamos assim. Agora, não temos a dimensão daquilo que se acha que é o problema da Odmira e noutras partes do país, pelo Alentejo afora. Agora, que este é um assunto que andámos um bocadinho a olhar para o lado, é verdade.
A pandemia veio destapar realidades de que antes se suspeitava. Ana Paula Martins é a presidente da Câmara de Tavira. Recorda o caso de 30 imigrantes a viver num armazém.
Quando foram retirados os infectados para a ZAP, para a Zona de Apoio à População, depois com o passar dos tempos e como eles ficaram lá durante 3 meses, as equipas médicas que os visitavam começaram a perceber que eles eram alvo de alguma chantagem e na altura sinalizou-se a situação ao CEF, que depois acompanhou, mas que tinham vindo do Alentejo, trazidos por alguém que os aliciou para virem trabalhar nas explorações agrícolas e depois na altura eles estavam infectados, não é?
Alentejo e Algarve, Algarve e Alentejo, alguns dos trabalhadores imigrantes transitam de uma região para outra ao ritmo das colheitas, aliciados por prestadores de serviços de empresas que abrem e fecham sem deixar rasto.
O fenómeno da exploração de mão de obra imigrante também acontece no Algarve, embora com menos expressão do que no Alentejo. A Ordem dos Advogados quer saber quantos imigrantes estão ilegais em Odmira e quantos já iniciaram processos de legalização. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem está no Conselho para avaliar as condições de vida dos estrangeiros que trabalham e promete, desde já, Mário Antunes, apoio jurídico para estas pessoas aí em Odmira.
No essencial, é esse o trabalho que a Ordem dos Advogados, através da Comissão de Direitos Humanos, quer fazer, depois de reunir, como está a acontecer, com o Presidente da Câmara de Odmira, José Alberto Terreiro, e depois numa visita a Santo Eutónio, a freguesia com maior concentração de imigrantes, para avaliar no terreno as condições de vida destes trabalhadores. Querem saber em que condições sanitárias e de habitabilidade vivem estes cerca de 6 mil, pela contabilidade da Ordem, e também a situação da legalidade, porque aí, diz Márcia Martinho da Rosa, é aí que a Ordem pode intervir.
Acho que o que nós temos que assegurar para já, porque tem que haver um ponto de partida para resolver o problema, e nós achamos que o ponto de partida é a legalização dos trabalhadores, não é? Portanto, temos que perceber se estas pessoas, se estes imigrantes são legais. Porque do momento em que eles estejam legais, parece-nos que é um caminho depois de organização, portanto, social por um lado, de apoio social, de apoio habitacional, mas temos que...
A advogada ia dizer que tem que apoiar esses trabalhadores porque só depois de obterem toda a documentação, então nessa altura podem obter também os apoios sociais a que têm direito em território nacional. Este encontro com o Presidente da Câmara já começou tarde, vai terminar também mais tarde do que previsto e depois então esta delegação da Ordem segue para a freguesia de Santo Eutónio, que ainda se mantém com cerca sanitária.
A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados em Odmira para perceber as condições de vida dos trabalhadores imigrantes no Conselho. O PCP considera urgente a adoção de medidas imediatas nos planos da saúde pública e de proteção dos trabalhadores das explorações agrícolas em Odmira. Os comunistas defendem a aceleração do rastreamento e vacinação da população em geral e também medidas para criar condições de habitabilidade dignas aos milhares de trabalhadores agrícolas. No Fundão, os trabalhadores temporários que cheguem ao Conselho para a apanha da cereja vão ser testados à Covid-19. O objetivo, sublinha a Câmara Municipal do Fundão, é assegurar-se uma campanha segura. A economia portuguesa sofreu mais do que o estimado pelo Governo com o segundo confinamento. O Executivo, Ana Isabel Costa, vai agora centrar-se nas ajudas às empresas para tornar possível a retoma. É um trabalho que vamos escutar agora da jornalista Ana Isabel Costa, que acompanhou declarações do Ministro da Economia.
Há 2 anos que a iniciativa legislativa dos cidadãos para travar o acordo ortográfico foi entregue...
Vamos escutar o trabalho da jornalista Ana Isabel Costa, que se refere às declarações do Ministro da Economia sobre as condições da economia nacional. Fazem-me sinal que nesta altura não é possível escutarmos este trabalho. Vamos tentar ainda mais à frente ouvir. Agora, vacinação anti-Covid. A segunda dose da AstraZeneca para maiores de 60 anos é pacífica. Os mais novos, já vacinados, ou aguardam por mais estudos, ou correm um risco. É o que refere a Comissão Técnica de Vacinação, na Terça Simões.
A Comissão Técnica de Vacinação ainda não tem estudos que demonstrem que a segunda dose da vacina da AstraZeneca não terá efeitos secundários para quem tem menos de 60 anos. Já para quem tem mais de 60 anos, não haverá problema. Adianta Walter Fonseca, da Comissão Técnica de Vacinação.
Significa que a segunda dose nestas pessoas pode ser administrada sem qualquer restrição e relativamente às pessoas com menos de 60 anos, aguardar mais algumas semanas ou optar, devidamente informada, por fazer a segunda dose da mesma vacina.
Outra dúvida ainda sem resposta é da necessidade do reforço de doses. José Marques, da Comissão Técnica de Vacinação.
Ainda não está definido. O que pode ser analisado são estratégias diferentes consoante, por exemplo, a idade ou a resposta à vacinação que é esperada. Há algumas imunodeficiências em que há uma resposta parcial e provavelmente poderão beneficiar de uma terceira dose.
A avaliação das vacinas é feita país a país e em Portugal concluiu-se que a Janssen e a AstraZeneca são seguras consoante a idade de quem as recebe. Walter Fonseca, Comissão Técnica de Vacinação.
Foi considerado que o número de eventos era muito baixo, apesar de ter alguma gravidade, falo de eventos adversos, mas que as vacinas eram absolutamente seguras, sem qualquer dúvida, acima dos 60 e dos 50 anos, respectivamente para a AstraZeneca e a Janssen.
A Comissão Técnica de Vacinação assume que Portugal adquiriu mais vacinas do que as que serão administradas. A estratégia foi a de proteger a população contra a Covid-19.
Declarações da Comissão Técnica de Vacinação na Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia a pedido do PSD. O Hospital de São João não tem capacidade para administrar vacinas contra a Covid durante as consultas externas, depois do coordenador do Grupo de Trabalho de Vacinação ter anunciado que os doentes acompanhados em consultas externas vão poder ser vacinados nos próprios hospitais já a partir da próxima semana. O administrador do Centro Hospitalar de São João, Xavier Barreto, ouvido esta manhã pela jornalista Rosa Azevedo, só vê uma hipótese: vacinar ao fim de semana. Em consulta externa não há qualquer margem.
No nosso caso, encaixar esta atividade na nossa consulta externa atual é difícil. A nossa consulta externa está ocupada a 100% durante toda a semana, do início até ao final da tarde. Portanto, do início da manhã até ao final da tarde. Portanto, nós estamos a fazer consulta como nunca fizemos. Não temos, neste momento, gabinetes de consulta onde possamos fazer estas vacinas, nem, por exemplo, um espaço para estes doentes esperarem antes e depois de fazerem estas vacinas. E, portanto, é muito difícil encaixar este processo de vacinação no funcionamento da nossa consulta externa atual. Portanto, não vamos agora desmarcar doentes para marcar vacinas. Isso não faz sentido.
Ao fim de semana é possível vacinar até 4 mil doentes no São João e, se o grupo de trabalho desejar, os doentes acompanhados no hospital podem começar a ser vacinados já a partir deste sábado. O Sindicato dos Enfermeiros aplaude o recurso às consultas externas nos hospitais para acelerar o processo de vacinação contra a Covid em Portugal. Uma boa opção no entender de Guadalupe Simões.
Nós temos vários enfermeiros nas consultas externas. É verdade que em algum departamento pode haver menos enfermeiros, até em função do trabalho das consultas de enfermagem que são necessárias realizar dentro das consultas externas dos hospitais, mas encaramos a vacinação como mais uma consulta de enfermagem. Estamos a falar de pessoas a quem é agendado uma consulta de especialidade e por isso vão ao hospital, o que significa que a situação tem todas as condições para ser super controlada.
Uma boa opção que não deve causar grandes transtornos, na opinião do Sindicato dos Enfermeiros. Em Fátima estão definidas as normas para as celebrações de maio, um limite de 7.500 peregrinos. O santuário diz que a peregrinação da Cova da Iria este mês vai ser identificada a outubro, com as medidas de segurança habituais, máscara obrigatória, distanciamento físico entre os peregrinos, círculos no chão a assinalar o espaço onde cada família pode estar, 8 portas diferentes para entrar no recinto do santuário durante as celebrações e para evitar movimentação de pessoas no recinto. recinto, as zonas da Capelinha das Aparições e do Queimador das Velas vão estar vedadas. Este mês, o Santuário de Fátima assinala os 75 anos da coroação da imagem de Nossa Senhora que se venera na Capelinha das Aparições. 17 pessoas foram detidas pela PJ no âmbito de uma mega operação de combate à cibercriminalidade. Neste caso, o esquema João Carceiro envolve a aplicação de pagamentos eletrónicos MBWay.
Os detidos são suspeitos de ter praticado centenas de crimes de burla informática, acesso ilegítimo e falsidade informática. Os múltiplos casos de fraude aconteceram de forma organizada através da aplicação MBWay, a aplicação que permite pagamentos eletrónicos, diz o comunicado da Polícia Judiciária. Serão centenas as pessoas lesadas. Na sequência das detenções desta manhã, foram feitas buscas domiciliárias e apreendidos os objetos ligados à prática criminosa ou obtidos de forma ilegal. A operação vem de um inquérito tutelado pelo Ministério Público de Estremoz, com o apoio da GNR e da PSP. A estratégia da investigação consistia em localizar e agrupar as ações que estavam dispersas por várias comarcas do país, com o objetivo de comprovar a atividade criminosa. Os suspeitos, agora detidos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medida de coação.
É a segunda mega operação de combate a fraudes pelo sistema bancário numa semana. A Polícia Judiciária promete dar mais esclarecimentos sobre a operação esta tarde. Dezenas de pessoas manifestam-se em Lisboa contra o chamado green mining, ou seja, a mineração verde. Fazem parte de movimentos que contestam o respeito pelo ambiente destas explorações. Aproveitam, Cristiano Costa, a Conferência Europeia sobre Green Mining que se realiza aí no Centro Cultural de Belém, para erguer a voz contra o projeto de fomento mineiro do governo português.
São cerca de 80 pessoas de vários movimentos e associações anti-minas e ambientais que estão concentradas aqui em frente ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde hoje decorre uma conferência de alto nível organizada pelo Ministério do Ambiente no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Estas pessoas estão contra os projetos de mineração verde. Carlos Seixas, porta-voz do movimento SOS Serra d'Arga, diz que a mineração verde é uma falácia.
Não existe uma coisa chamada mineração verde. Isso é propaganda. Existe mineração, de facto. Não existe mineração verde. E é isso que nós vimos aqui dizer. E, portanto, aquilo que tem que se escolher é entre sustentabilidade e ecologia e, pelo outro lado, mineração, extrativismo.
Estas pessoas estão, de resto, preocupadas com as consequências e com os impactos ambientais dos projetos da indústria extrativa. Carlos Seixas diz mesmo que a mineração significa um retrocesso enorme das políticas ambientais.
As populações locais não querem ver destruído o seu território e o seu património. Foram feitos, a água, por exemplo, foram feitos nos últimos 20 anos investimentos gigantescos e importantes para a sustentabilidade, para a verdadeira sustentabilidade e desenvolvimento das regiões. E isto, minerar, significa um retrocesso enorme.
Aqui em frente ao Centro Cultural de Belém, os manifestantes trouxeram garrafões de água para alertar para os perigos que a indústria extrativa tem na qualidade da água, uma água amarela, alertar então para este perigo. Ainda há pouco gritavam, não à mina, sim à vida, querem preservar as suas terras e o ambiente.
Reportagem direto do jornalista Cristiano Costa, à porta do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde se concentram vários movimentos anti-mineração.